Muito bem, se ação 918, eu vou agora conversar com o delegado de São José do Egito, doutor Edson Augusto. Teve horas aí de muito trabalho com a operação Força no Foco, essa operação que aconteceu em São José do Egito, uma ação integrada da SDS para combater homicídios e tráfico de drogas. Um balanço parcial foi colocado ontem, foram 32 oitivas somente em 2 dias de ação, cumpridos 2 mandados de prisão, 10 de busca e apreensão, referentes a 11 inquéritos que estavam em aberto na cidade. 2 casos com indicação de autoria concluída e uma nova perícia solicitada em relação a outra investigação. Esse trabalho foi conjunto aí das polícias militar e civil. Muito trabalho aí nesses 2 dias, não é, doutor Edson? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Mais uma vez, é uma grata satisfação informar a população do Pajeú as ações da Secretaria de Defesa Social, especificamente da Polícia Civil do Estado de Pernambuco.
Que balanço o senhor faz dessa operação, doutor Edson?
Veja, Nil, essa operação é uma operação que ela é planejada, suas datas, seu cronograma pela Secretaria de Defesa Social. A Secretaria de Defesa Social escolhe as cidades onde deve haver esse esforço conjunto e ela é executada e coordenada pelo delegado da respectiva cidade, com apoio da Delegacia Regional e do 23º Batalhão, no nosso caso, porque é uma operação integrada entre as forças operativas da Secretaria de Defesa Social, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O balanço da operação foi o melhor possível. Nós tivemos, como você acabou de relatar aí, 32 oitivas feitas no cartório da delegacia, onde 2 inquéritos de homicídios outrora ocorridos aqui na cidade de São José do Egito foram elucidados. Eu queria lembrar que eu assumi a delegacia cumulativamente no mês de junho do corrente ano. Esse ano houveram 4 homicídios na cidade, dos quais 3 foram elucidados e encaminhados ao Poder Judiciário com autoria, e 1 está em fase investigativa. E esses 11 homicídios eram de anos pretéritos, de anos passados, que haviam ocorrido, e essa operação visa exatamente isso, buscar um esforço para elucidar esses homicídios, para que não fiquem impunes. Então, subsidiariamente, vem outros crimes, a exemplo do tráfico de drogas e dos crimes violentos contra o patrimônio, que é o roubo ou o latrocínio. Então, foi uma operação extremamente organizada, bem planejada, bem executada. Queria de público aqui agradecer o empenho e a colaboração dos policiais que compõem o 23º Batalhão de Polícia Militar, né, especialmente do comandante Coronel Sá, o tenente Coronel Sá, que esteve conosco nos 2 dias, planejando e executando as operações, que realizou diversas blitz na cidade, onde foram tirados de circulação diversos veículos e motocicletas irregulares. Então, também queria agradecer, não posso deixar de agradecer todo o empenho do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, ao Sargento Cabral, ao Subtenente Marcelo, e durante a semana que antecedeu a operação, estiveram o tempo todo conosco e fizeram uma operação muito organizada, com interdição de 6 estabelecimentos comerciais de venda de bebida alcoólica, estabelecimentos esses que estavam criando, gerando mais problemas para a cidade do que diversão, do que lazer. Então, o Corpo de Bombeiros também, queria agradecer os integrantes do Corpo de Bombeiros, na pessoa do Subtenente Marcelo e do Sargento Cabral, que foram extremamente comprometidos com o foco da operação.
Obviamente, de toda essa operação, as pessoas ficam se perguntando, doutor Edson, sobre os nomes, sobre os nomes dos detidos. Essas informações vão ficar a cargo da SDS ou a polícia depois vai fazer um boletim detalhado e enviar para os órgãos de imprensa?
Veja, o que era para ser divulgado institucionalmente, já o foi. E são esses dados que você acabou de repassar aí antes de nossa fala, né? Uhum. Que foi o resultado da operação. A concluída a operação, é divulgado o balanço geral do que foi produzido, né? É, como eu lhe disse, a Polícia Judiciária conseguiu desvendar dois homicídios, elucidar dois homicídios ocorridos outrora, através de várias oitivas que foram feitas na sede da delegacia de polícia, né? E foram cumpridos dois mandados de prisões, como todo mundo sabe, um de maior repercussão, porque envolveu uma pessoa pública, né? E que está dando muitos comentários de o porquê foi preso, se foi preso pela civil, se foi preso pela militar, se foi preso conjuntamente, né? Qual o crime que praticou. Então, tudo isso vai ser esclarecido agora durante esse nosso diálogo.
Uhum. Entendi. Obviamente, o senhor já fala sobre isso, a repercussão maior, só tem conhecimento por ser uma pessoa pública, tanto na política como na música, é o caso do Delmiro Barros, né? Eu já consegui apurar junto às polícias que ele tinha uma questão relacionada ao ano 2004 ou 2005, uma tentativa de homicídio, e que o que tinha que transitou em julgado, a decisão, ele chegou a conseguir reduzir a pena através de recurso, mas a decisão chegou para o judiciário egipciense e foi encaminhada para a coordenação dessa operação fazer o cumprimento. O Delmiro, pelo que eu vi também, ele parece que não ofereceu resistência e continua no hospital aí de São José do Egito depois de uma crise hipertensiva, foi o que eu apurei. O senhor confirma essas informações?
Exatamente. Delmiro Barros, o cantor Delmiro Barros, o poeta Delmiro Barros, o ex-vereador também da cidade de São José do Egito, Delmiro Barros, ele realmente foi um dos alvos da operação Força no Fogo, né? Foi preso na operação em uma ação conjunta de policiais civis e militares, né? Recebeu a notícia da prisão. Eu, particularmente, fui quem conversei com ele, dei a notícia da prisão, né? Dei a voz de prisão, propriamente dita. Ele recebeu com muita serenidade, com muita tranquilidade. Disse que já esperava por esse deslinde. É uma questão antiga. Eu não posso entrar no mérito sobre a culpabilidade ou a inocência do cantor Delmiro Barros, porque não tive acesso nem ao inquérito policial, nem à consequente ação penal. Apenas recebi a expedição do decreto prisional pela MM Juíza aqui da comarca de São José do Egito para cumprimento. E decisão judicial a gente não discute nem contesta. A gente cumpre. É nosso papel cumpri-la. Estado Democrático de Direito, a instituição, o Poder Judiciário, tem esse poder de emanar esses decretos, onde as forças policiais têm que cumpri-los, independente de quem seja o seu destinatário.
Uhum.
Então, e assim foi feito. E conversei com ele, estava assistido por advogados, muita tranquilidade, extremamente educado, sabia das consequências do decreto prisional. Ainda assim, foi reiterado. Ora, óbvio, é uma decisão extremamente, é uma notícia extremamente gravosa. E isso afeta o nervo, os nervos de qualquer ser humano. Então, é praxe, após o cumprimento da prisão, encaminhar o preso até o hospital local ou ao IML. Como aqui nós não temos IML, nós mandamos para o hospital local para fazer exame de corpo de delito, para comprovar que a pessoa que está presa está manteve sua integridade física incólume, não foi lesionada. E durante a realização desse laudo, desse exame traumatológico, foi averiguada a pressão arterial e o médico constatou que ela estava alta, uma crise hipertensiva, e pugnou por ele ficar no hospital sob cuidados médicos e acompanhamento médico. Foi compreendido, nós compreendemos, entramos em contato com o coronel Sá, e de imediato já encaminhou uma guarnição policial para fazer a escolta em um local reservado, e até hoje pela manhã ele estava custodiado no hospital. No hospital Maria Rafael de Siqueira, aqui na cidade de São José do Egito.
Uhum. O que é que deve acontecer com ele a partir de agora? Ele fica em São José, hoje cedo já se especulou que ele poderia ir para Arco Verde. Isso está confirmado, doutor, ou não?
Veja, Nil, essas questões processuais agora vai ficar muito em relação à distrita defesa do cantor Delmiro Barros e do Poder Judiciário. Uhum. Porque no decreto prisional, no mandado de prisão em si, tem a determinação para recolhimento na cadeia pública de São José do Egito, inicialmente. Só que nós sabemos que uma pessoa, depois de sentenciada, não cumpre pena em cadeia pública. Geralmente é encaminhada para um presídio. Então, provavelmente, eu estou especulando, não tenho essa informação precisa, ele deve ser encaminhado ao presídio Advogado Brito Alves, situado na cidade de Arco Verde. Uhum. Mas eu estou especulando, porque, como eu lhe disse, o decreto prisional determina que ele seja encaminhado para a cadeia pública de São José do Egito. Agora, eu não sei se a defesa vai requerer esse recambiamento imediato para Arco Verde, ou se vai deixar recolhê-lo aqui na cadeia pública para agir de outra forma. Eu não sei especificar, fica muito adstrito, como eu falei antes, a defesa e o Poder Judiciário, como se dará a execução da pena a partir de agora. Nossa tarefa foi somente o cumprimento do mandado de prisão e contra o cantor Delmiro Barros.
Bom, claro que esse episódio tem mais repercussão, mas a gente sabe, né, pelos números apresentados, o tamanho dessa operação, força no foco em São José do Egito. E eu quero aqui parabenizar o senhor, e parabenizando o senhor, parabenizo os homens envolvidos das polícias civil e militar nessa grande operação, né, que coloca, tira de circulação veículos com problemas, busca combater cada vez mais o tráfico, mandados em aberto, enfim. O senhor ontem passou o dia de muito trabalho e continua com esse trabalho. Então eu quero agradecer o senhor, parabenizar o senhor e parabenizar as polícias envolvidas nessa ação, e a gente continua à disposição. Muito obrigado, doutor Edson.
Obrigado, Nil, pelo espaço para esclarecer algumas questões. Muito se especulou, principalmente após a prisão da pessoa pública, que nós acabamos de falar. E eu queria deixar claro para a população que a Polícia Civil, e eu me dou até ao direito de falar também, a Polícia Militar, nós somos servidores públicos integrantes de forças policiais. E agimos de acordo com a lei, com o que determina a lei. Então, as pessoas podem ter certeza que as forças policiais, principalmente as que atuam aqui no Pajeú, atuam diuturnamente para preservar a integridade física, o patrimônio, a moral de todos os munícipes. Nós recebemos, às vezes, críticas sobre os índices de criminalidade, que a gente não pode negar que estão realmente fora de padrões normais. Mas operações como esta, onde as forças de segurança passam 2 dias trabalhando de manhã, de noite, de madrugada, para proteger a população, é o que demonstra o quanto nós estamos empenhados na nossa missão institucional, que é preservar o patrimônio e a incolumidade física das pessoas. Então, eu queria muito que as pessoas, que a população em geral, estivessem sempre ao lado das forças de segurança. Procurasse sempre entender que nós fazemos tudo o que nos é possível para trazer tranquilidade e paz social. Às vezes, infelizmente, não conseguimos, mas tentamos. Então, queria mais uma vez agradecer a você o espaço e dizer que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento que você precise a respeito de questões envolvendo a Polícia Judiciária aqui no município de São José do Egito, Itapetinho e Obreginho, que são os que eu respondo atualmente. Muito obrigado e fiquem com Deus.
Muito obrigado, nós que agradecemos. O delegado responsável, coordenador, um dos coordenadores da operação, doutor Edson Augusto, falando com detalhes para o nosso programa. São 9h32 agora.